DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste domingo, 22 de dezembro. Na Síria, uma série de novos ataques fez dezenas de mortos este domingo. Pelo menos 25 pessoas, entre as quais 6 crianças, morreram vítimas de um raid aéreo em Alepo, no norte da Síria, divulgou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, citado pelas agências de notícias internacionais. Também na cidade de Homs, no centro-norte, um ataque à bomba em frente a uma escola matou pelo menos 12 pessoas, incluindo 5 crianças. Segundo a organização já citada, sediada em Londres, nos últimos 6 dias, pelo menos 230 civis perderam a vida na sequência de uma operação militar das forças de Bashar al-Assad. Na Líbia, pelo menos 13 pessoas morreram na sequência de um ataque suicida este domingo contra um posto de segurança a 50 km de Benghazi. Segundo o governo líbio, o atentado provocado por um carro carregado com explosivos fez ainda 8 feridos. O atentado acontece 2 dias depois do homicídio do chefe dos serviços de inteligência de Benghazi na sexta-feira. No Sudão do Sul, as Nações Unidas revelaram este domingo que começaram a retirar funcionários de Juba e que vão enviar reforços militares para o norte do país. Ontem, um avião dos Estados Unidos foi atingido por tiros quando realizava uma missão de retirada de civis. Na primeira visita às tropas no Afeganistão, a ministra da Defesa alemã Ursula von der Leyen prometeu continuar a apoiar os soldados alemães. A visita acontece poucos dias antes do Natal, numa viagem para reforçar o apoio do governo alemão à missão no país e à presença dos 3.100 soldados. A NATO e o governo afegão vão iniciar as negociações em relação à Convenção sobre o Estatuto das Forças da NATO no Afeganistão, disse no sábado em Bruxelas o secretário-geral da organização, Anders Rasmussen. O fim das operações das tropas da NATO está previsto para o final de 2014. Depois disso, 12 mil soldados devem permanecer para treinar as tropas do país. O russo Mikhail Khodorkovsky quer trabalhar para a libertação de outros presos políticos na Rússia. Este domingo, no Museu do Muro, em Berlim, naquela que foi a primeira aparição pública depois de 10 anos de prisão, o ex-magnata petrolífero indicou que ainda há pessoas presas na Rússia por motivos políticos. No entanto, Khodorkovsky não avançou pormenores sobre o futuro da sua carreira política. O russo foi perdoado por motivos humanitários e viajou no sábado para Berlim, onde está com a família. Na Tailândia, milhares de pessoas manifestaram-se este domingo em Bangkok para exigir a renúncia do governo, um mês depois do início dos protestos. A crise política agravou-se no sábado depois do anúncio do boicote eleitoral da principal força da oposição, o Partido Democrata. Os manifestantes reuniram-se em 15 pontos estratégicos da capital, onde bloquearam o trânsito no mega-protesto. O opositor Suthep Thaugsuban ameaça prolongar o bloqueio enquanto a influência do ex-primeiro-ministro na política não terminar. O acidente da companhia moçambicana LAM, na qual morreram 33 pessoas, foi provocado intencionalmente pelo piloto da aeronave, concluiu uma investigação preliminar. Segundo informa a agência Lusa, João de Abreu, presidente do Instituto Moçambicano de Aviação Civil, assinalou que as caixas negras do aparelho demonstram a intenção clara do comandante Hermínio dos Santos Fernandes em fazer cair o avião que pilotava. A investigação confirmou que o acidente não aconteceu por falha mecânica. No Brasil, um acidente na madrugada de domingo com um autocarro perto de São Paulo fez 14 mortos. O veículo fazia o trajeto entre Curitiba e o Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, o autocarro saiu da autoestrada e caiu numa ravina com 10 metros de altura. O veículo seguia com 54 passageiros. No futebol, o Bayern de Munique venceu no sábado em Marrakech o Mundial de Clubes frente ao Raja Casablanca por 2-0. Hoje, na Bundesliga, o Mönchengladbach subiu ao terceiro lugar na última jornada antes da pausa de inverno, com um empate a 2 frente ao Wolfsburgo. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Contamos com os teus comentários. Fique agora com o programa mais jovem da DW, o Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Juventude em Foco especial de Natal. Eu sou Karina Gomes e ao meu lado está Marina Stark. Olá, Marina.
Olá, Karina. Olá a todos. Hoje apresentamos um coral de angolanos que vive no Brasil. Os integrantes do grupo têm deficiência visual e contam a sua história.
Antes, vamos escutar um pouco mais da música Jingle Bell Rock, interpretada pelo cantor americano Bobby Helms.
In the one horse sleigh, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet, that's the jingle bell rock.
O Coral Cantores de Angola foi formado há 12 anos em Curitiba, no sul do Brasil.
O grupo preparou para o Juventude em Foco uma música de Natal cantada em Lingala.
Ela diz: Jesus Cristo vai renascer, deixemos ele renascer em nossos corações. Vamos festejar e vamos receber a luz.
O coral, que hoje conta com 10 integrantes, se conheceu ainda no avião na viagem de Angola para o Brasil.
Eles participaram de um programa de cooperação entre os dois países voltado para deficientes visuais, como explica o jovem Ganga, de 27 anos.
Vim para o Brasil através de um projeto do governo angolano e o governo brasileiro, que é de enviar pessoas deficientes visuais no Brasil para adquirirem todo tipo de conhecimento no que tange à educação especial, para depois voltarmos para Angola e ajudarmos no crescimento do nosso país e darmos oportunidade a outros deficientes visuais que não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos.
Isabel, de 24 anos, conta o que os jovens aprendem no projeto.
Eu vim aqui para estudar, aprendi uma educação especial, porque o Braille, a AVD, atividade diária, como um deficiente visual pode se virar dentro de uma casa ou para cuidar de si próprio, e a orientação à mobilidade, andar na rua, enfim, ser independente, lidar com a internet, aprender todas essas coisas para então nos levarmos lá para Angola, para ensinar para os outros que não tiveram a mesma oportunidade que a gente.
Segundo Maurício, de 23 anos, o coral começou por acaso. Eles tinham o costume de se reunir para cantar.
Sempre temos mania, o costume de cantar para amenizar a saudade, aliviar, para lembrar das nossas culturas, das nossas terras. Então a gente se reunia, nós éramos em 11, então a gente cantava, música que cantavam no meu estado, na minha província. O Wilson, que é da outra província, conhecia a Isabel. Então a gente foi cantando. Daí os nossos amigos brasileiros, que às vezes chegavam lá sem fazer barulho, a gente não sabia que eles estavam lá, ficavam lá ouvindo. Eles começaram a gostar, começaram a vir com a ideia de a gente fazer um grupo, fazer um coral, que a gente cantava bem e tal. Eles insistiram tanto e nos convenceram que a gente canta bem. E a gente,
e a gente canta bem.
Maurício diz que o coral serve como uma forma de divulgar a cultura angolana para os brasileiros.
O grupo, para nós, traz muitos benefícios. A gente divulga a nossa cultura africana por onde a gente vai, nas igrejas, nos colégios que cantamos.
Antes de conhecer mais sobre a história do Coral Cantores de Angola, vamos ouvir um trecho da música natalina Run, Run, Rudolph, de Chuck Berry.
Run, run, Rudolph, Randolph ain't
Ganga conta que a experiência do coral no Brasil foi tão boa que o grupo decidiu ficar por mais tempo.
Na verdade, a ideia inicial era só a gente vir aqui só para aprender o Braille aqui no Brasil. Então isso daria mais ou menos uns 2 anos no máximo. Só que as coisas foram correndo tão bem que nós fomos ficando e o governo foi deixando a gente ficar. A gente chegou, aprendemos o Braille em 6 meses, aí fomos matriculados no ensino fundamental, fizemos o ensino médio, enfim. As coisas foram correndo muito bem que nós fomos ficando.
Para Ganga era importante que o grupo continuasse com os estudos no Brasil. Agora, na faculdade, os jovens estudam psicologia, jornalismo, direito, educação física, entre outros cursos.
Em 2009, o governo angolano queria que a gente retornasse já para Angola, porque já tínhamos alcançado muito mais do que havíamos previsto. Só que nós dissemos ao governo que, já que estávamos aqui, queríamos permanecer e fazer uma faculdade. O governo, no princípio, não quis que a gente permanecesse, não quis que a gente ficasse, inclusive o governo do Paraná é que teve que intervir, teve que pagar a nossa faculdade nos primeiros anos. E depois que o governo angolano viu que realmente valia a pena que a gente fizesse faculdade, ele retomou novamente o projeto e agora eles é que pagam a nossa faculdade. Ou seja, estamos todos na universidade agora, atualmente, e daqui a 2 anos, no máximo, vamos terminar os nossos cursos. Então, finalmente, vamos regressar para Angola.
O grupo não ganha muito dinheiro com o coral, mas as experiências são muito ricas.
Dá para ganhar alguma coisa, assim. Só que tem apresentações que a gente faz que a gente nem cobra, porque às vezes a gente canta em escolas municipais que não tem possibilidade de fazer um pagamento, de dar um cachê. E às vezes a gente canta também em projetos sociais. A maioria das nossas apresentações são para comunidades, para pessoas carentes, enfim. São raras as apresentações que a gente ganha alguma coisa. Ganhar materialmente, né? Mas com certeza de experiência, convivência e amizades e tal, a gente ganha muita coisa.
Jacó e Ganga contam que a apresentação mais marcante foi uma famosa sala de concertos em São Paulo, no Brasil.
O que nos marcou mais na apresentação é quando nós cantamos na Sala São Paulo.
É, Sala São Paulo. Foi uma apresentação muito emocionante.
O coral se apresentou para o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2 ocasiões.
Em uma das vezes, Lula comentou sobre o Corinthians, o time de futebol para o qual torce.
Por exemplo, quando a gente foi cantar para o Lula, no final da apresentação ele veio falar com a gente, aí perguntou, quem que é corintiano aí? Aí só um de nós era corintiano. Daí ele falou, ah, só um é corintiano? Ah, então não vou mais ser amigo de vocês. Falou brincando assim, né?
O grupo também preparou para o Juventude em Foco uma homenagem ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela.
Vamos cantar a primeira música, Kossi Sikelele, homenagear o nosso Madiba, que faleceu, não. Os heróis não falecem, não morrem. Ascendeu para um outro mundo, para o mundo das estrelas. E a tradução da música é basicamente, que Deus abençoe a África.
Kossi Sikelele, África, Manu Pacaniso, quando Luaio, Isaí Nicha.
A maioria do grupo ficou cega por causa do sarampo contraído durante o período da Guerra Civil em Angola.
Ganga e Ari foram atingidos por estilhaços de granada.
Devido à guerra civil que teve em Angola, o país não tinha possibilidades, não tinha estruturas, né? Não tinha hospitais capacitados para tratar certas doenças que, se fossem países mais desenvolvidos, teriam cura. Por exemplo, o sarampo deixou muita gente cega lá em Angola e a maioria do nosso grupo aqui ficou cego por causa do sarampo.
Ganga foi vítima de um atentado aos 4 anos de idade na província de Kwanza Sul, em Angola.
Estava em minha casa a brincar no quintal com 2 primos meus. Chegou um camarada, um amigo nosso, um vizinho. Ele disse para mim que ele trouxe um brinquedo para nós. Ele nos ofereceu esse brinquedo e se retirou do local, foi embora. Nós ficamos brincando com um brinquedo e tal. E na verdade não era um brinquedo, era uma granada, né? Esse moço, ele por alguns meses fingiu que era amigo da nossa família, porque ele pertencia à UNITA, os rebeldes que guerreavam contra o exército angolano, do qual meu pai pertencia, era soldado.
Os jovens do Coral Cantores de Angola, que moram juntos, vão passar o Natal com outros estudantes angolanos no Brasil.
Nós vamos passar, na verdade, em conjunto com outros grupos, com outros estudantes angolanos também, que estão aqui no Brasil. E nós vamos estar juntos, vamos beber morar juntos.
Para eles, a música faz parte do povo africano.
A música já faz parte de nós africanos. Batucar, tocar, dançar é sempre com a gente. A música faz parte do nosso dia a dia. As pessoas às vezes perguntam se nós somos músicos. A gente responde, não, nós não somos músicos, nós somos africanos. E ser africano é sinônimo de ser músico já.
Para eles, todos são capazes de superar as dificuldades.
Eu acho que, na verdade, a vida, seja você deficiente ou não, é sempre uma superação. A cada dia que você acorda, você levanta da tua cama para ir trabalhar, para estudar, você está superando os obstáculos e se superando a você mesmo. Só que tem pessoas que ainda não perceberam disso, ainda não perceberam esse poder de superação que o ser humano tem. Que se perder os olhos, ele enxerga de outra maneira. Se ele perder as pernas, ele pode andar de outra maneira. Se ele perder a audição, ele escuta, ouve de outra maneira. Como a gente já convive com a cegueira há muito tempo, a gente não tem a cegueira como um obstáculo, como uma dificuldade. Não, na verdade a cegueira é algo que nos impulsiona para frente, para que a gente supere os nossos problemas. Somos muito felizes, muito alegres, enfim, a nossa vida é normal. Nós fazemos tudo que uma pessoa que enxerga faz.
Hoje a noite é bela, junto eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar, ao soar os sinos, pequenino.
E com a música Bate o Sino, nós encerramos mais um Juventude em Foco.
Um Feliz Natal para todos.
Até semana que vem.
Nos abençoa, ai, o Deus menino, nos abençoa.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao nono episódio da radionovela dedicado aos novos meios de comunicação e à internet. No episódio anterior, os jovens fizeram transferências de material pornográfico e Tio Abel ficou muito zangado. Expulsou-os a eles e ao negócio deles das instalações do restaurante e só permitiu que voltassem quando um cliente habitual, o gestor local da Empresa Nacional de Telecomunicações, interveio. Estabeleceu-se então um código de conduta. E agora, eles enfrentam o desafio do crescimento do negócio e dos seus serviços mediáticos inovadores. Irão sair-se bem? É o que vamos saber no episódio de hoje, intitulado Crescimento do Negócio.
Jorge, acho que não podemos continuar assim. Temos trabalhado os dois muitas horas, 7 dias por semana.
Entendo o que queres dizer, Zap. O tio Abel acha que eu negligenciei o meu trabalho de atender as mesas.
Mas como é que eu posso trabalhar nos dois sítios, no restaurante e no cibercafé? Não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Bem, tu sabes o que eu quero dizer, Zap.
Jorge, quanto tempo achas que os clientes vão estar à tua espera?
Já vou, tio.
Olá, Zapcon. Hoje vamos poder usar algum computador. Estamos à espera 25 minutos. Acho que deverias estabelecer algum tempo limite.
Zapcon, já não aguento isto.
Ah, és tu, Lara! Lara, estamos tão contentes por te ver. És mesmo a pessoa de que precisamos.
Olá, Zap. Olá, Jorge. Por que é que parecem os dois meio mortos?
Porque estamos.
Ei! Alguém está a ouvir? Queremos computadores.
Jorge, tenho de ir aí arrastar-te.
Lara, bem-vinda ao novo ambiente do Cibercafé.
Ei, Zap, podes tentar encontrar uma solução enquanto eu atendo os clientes do restaurante?
Zap, acho que é a altura de expandir o negócio.
Expandir o negócio? Nem sequer conseguimos dar conta disto e queres uma expansão.
Bem, depende de como vires isso. Tenho andado a pensar em serviços inovadores na área de novos meios de comunicação que vão ajudar a aliviar este problema. Alguma expansão física e... bem... mais negócio.
Jorge, tens ainda a idade para te puxar as orelhas. Vai atender os clientes. Não podes deixá-los pendurados, como se fossem bananas, à espera de amadurecer.
Posso convidar-vos a todos para irem ao meu escritório conversar sobre o crescimento do negócio e os planos de expansão do Cibercafé? Parece-me que estão todos a precisar de fazer um intervalo. Nem que seja só para arejar a cabeça.
Os dois amigos precisam mesmo de algum tempo e de um lugar para desenvolverem uma estratégia. Têm de ter em consideração que outros serviços na área dos novos meios de comunicação disponíveis poderiam resolver os seus problemas atuais e permitir-lhes também alargar o negócio.
Obrigada a todos por terem vindo. Pedi aos meus colegas para não nos interromperem durante algum tempo, que é para podermos discutir ao fundo este assunto. Bem, vejam este plano. Devemos abrir várias filiais mais pequenas e encorajar os nossos clientes a comunicar uns com os outros. Devemos expandir-nos para localidades mais próximas dentro do distrito.
Mas, Lara, isso é radical. Mas continua lá, estou a ouvir.
Bem, proponho um investimento em computadores. Mas não para os pôr todos no mesmo café. Devíamos era pô-los em diferentes lugares no distrito. E depois, ensinávamos aos nossos clientes a usar as salas de conversação e os websites das redes sociais.
Lara, filha, agora perdi-me. Quando começares a falar em comida, em fazê-la e em servi-la, então eu digo alguma coisa.
Zap, estou preocupada. Estás muito calado.
Estou a pensar, prima Lara, a pensar. Acho que a tua ideia é excelente. Yahoo, chat, Facebook, High Five e tudo o resto que há no mercado. Esta ideia agrada-me cada vez mais.
E eu posso servir a minha comida?
Tio, agora não. Mas vai poder.
Zap, acho que estás a perceber a minha ideia. E depois, por cada espaço que alugarmos, o tio Abel pode abrir outro restaurante. Assim, podemos consolidar o nosso negócio oferecendo os dois serviços.
Lara, precisamos de um plano de negócio. E onde é que arranjamos um?
Vou transferir um modelo de documentos grátis da internet. Preencher o máximo que puder. E depois podemos discuti-lo mais tarde.
Oh, minha menina, parece que também tens andado a comer a minha sopa de cabra. Por falar em sopa, já podemos voltar ao trabalho?
Saem todos muito pensativos do escritório de Yara. Apercebem-se que têm muito que aprender sobre os últimos desenvolvimentos na área dos serviços dos novos meios de comunicação para poderem oferecê-los nas novas filiais. Tem muito trabalho pela frente.
Estou tão preocupado que as pessoas novas que contratamos não tenham conhecimentos e competências suficientes para ensinar os nossos clientes a tirar maior proveito dos novos serviços.
Tens razão, Zabcon. Mas não podemos estar em todo lado.
Ah! Já sei quem nos pode ajudar. Vou ligar-lhe. Tia Cacilda! Olá! Consegue ouvir-me?
Boa noite, Zabcon. Está tudo bem por aí?
Bom dia, tia. Por que é que me está a desejar boa noite?
Oh, pois. Aí é de dia. Estou nos Estados Unidos.
Mas como? Acabei de marcar o seu número de telemóvel normal. Não devia estar a usar um americano?
Tenho roaming.
Só quero dar-lhe uma palavrinha. Vou pô-la em alta voz. A Lara e...
Ei, não desliguem.
Os Jorge estão aqui comigo.
Tia, precisamos da sua ajuda. Temos de formar mais pessoas para nos ajudarem a gerir uma série de cafés.
Bem, não tenho propriamente de inventar a roda. Procurem estudantes universitários em férias. Eles usam frequentemente computadores e podem ajudar-vos a ganhar algum dinheiro extra durante as férias. E se também oferecerem acesso grátis aos computadores, será um atrativo para eles. Podem negociar.
Excelente ideia, tia.
Infelizmente... Agora tenho de ir. Estão à minha espera. Vou mandar-vos um convite do Facebook para fazerem parte dos meus contactos. Adeus, Zap, Yara e Jorge. Adeus.
O que é Facebook?
Jorge, o Facebook é uma rede social grátis na internet. Os utilizadores podem organizar-se por grupos individuais que podem incluir amigos, escolas, uma região específica ou cidade, ou seja, o que for que lá esteja. Acrescentam os seus perfis pessoais e partilham-nos com os outros membros. Podem partilhar tudo e podem atualizar dados sempre que quiserem.
Mas por que é que eu hei de querer que toda a gente saiba coisas sobre mim? E os outros iriam querer mesmo saber isso?
Boa pergunta, Jorge. Essa é boa. Tu podes e deves decidir com quem queres conversar e sobre o quê. É realmente preciso pensar sobre estas questões de privacidade. Podes convidar pessoas para se juntar aos teus contactos no Facebook e também podes ser convidado por outras.
quando é que há férias na universidade? No próximo mês. Por que é que perguntas? Porque se calhar tenho um pequeno trabalho para ti. Que tipo de trabalho?
O que é que o Zapu está a fazer? Ele escreve, para, fala com o computador, depois bate com força no teclado do computador. Espero que esta pressão toda não o esteja por maluco. Zapu, estás a falar com uma máquina?
Não, tio. Eu estou a falar com o Arão. Olha, não está a ver alguém a escrever? Ele está a conversar comigo.
É ele. São palavras dele. Cumprimentam-o por mim. Diz-lhe que eu estou aqui. Rápido, escreve, escreve.
E assim termina o 9º episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. De facto, há sempre algo novo para aprender. Nunca há momentos de monotonia e quanto mais vantagens a equipa obtém dos novos desenvolvimentos, melhores se tornam as suas perspectivas de negócio. Mas quão mais longe podem ainda ir? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir. Para saber como ouvir o podcast dos episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, é só irem à página web www.dw-world.de/lbe-podcast. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E sem mais demoras, vamos já saber o que dizem os nossos ouvintes. Por e-mail recebemos um e-mail de Roberto dos Santos, que escreve: desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, com muita paz e saúde para todos os colaboradores em português da DW. A nossa redação retribui naturalmente estes desejos. Obrigado, Roberto dos Santos. Por SMS, Love Baldé diz: acidente de aviação no Brasil que fez 14 mortos demonstra que o governo deve dar mais atenção e segurança aos autocarros. Love Baldé deseja ainda um Feliz Natal para a DW. Obrigado, Love Baldé. No Facebook também recebemos vários comentários. Herculano Coroado publicou: quando eu disse que o Estado angolano devia suspender o voo Luanda-Maputo da LAM, não estava errado, embora os moçambicanos viessem para cima de mim por valorizarem pouco a vida. A LAM deve reanalisar, refazer e satisfazer os critérios e requisitos de segurança operacional. Somente depois disto deve voltar a voar, ligando as duas capitais. Não é aceitável que a um doente mental lhe seja atribuído um avião, matando vários inocentes. Inocêncio Fortunato escreve: acidente provocado pelo piloto, é essa expressão, não me cai bem. É estranho alguém se portar dessa forma. Betinho Benjamin Verniz escreve: este piloto é maluco. Buenas Ricardo pergunta: podemos considerar isto um ato de terrorismo? Dom Xizi publicou: bom, não é fácil descrever as causas que levaram o piloto a abraçar o suicídio como solução dos seus problemas, ainda por cima com pessoas inocentes. Presumo que sejam problemas psicossociais. Orlando Jorge Alves diz: Khodorkovsky tem muito dinheiro, que até não era necessário meter-se na vida política e arriscar a sua própria vida. Mas enfim, são coisas da vida. Estes foram os comentários de hoje. Obrigado por ter estado desse lado. Já sabe, voltamos amanhã. Eu sou Nuno de Noronha e despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Tenha uma boa noite.